Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Ê, meu filho, essa coisa parece confusa. Vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Tem voz aí do Bob Furui? Tá conseguindo falar?
Boa noite. Ah, boa, normal, viu? Tá.
Não, é que mais uma vez eu recebi um urro aqui. Eu nem entendi, aconteceu alguma coisa hoje?
Estranho.
Especial?
Não.
Aquela mensagem que você mandou?
Você viu essa imagem?
O que é? Hein?
Você viu a imagem do Bob aí? Tá até com um porco atrás do computador.
Ah, é que a minha telinha em que eu me vejo está na frente. Ah, porquinho, agora eu tô vendo. Ah, que vergonha, meu Deus. Ah, vai lá, né, Bob Furui?
Ó, oh, tá bom.
Dê um relato breve do que aconteceu, quais são as etapas seguintes, vai?
A etapa seguinte, né? O Palmeiras aguarda, então, no sábado, ou Chelsea, ou Al Hilal, para definir quem vai ser o campeão mundial. Seguinte,
porque ainda tem o outro, tem que definir o outro semi, né?
Amanhã.
O outro finalista.
1:30 PM.
Isso. E depois aí tem a derrota do Palmeiras, que tá marcada para...
Sábado também nesse horário.
Aí, tá vendo? Ele já admitiu. Não, mentira. Vai ganhar. Olha, ó, ó. Ô, Vale Bene. Vale Bene. Agora todos os brasileiros são Palmeiras.
Todos.
Tá? Tá? É, todo mundo torcendo pro Palmeiras, não é isso? Assim, porque a gente sabe que o palmeirense torceu muito pro Corinthians aquela vez. Contra...
Chelsea.
Não, Bob, vou torcer, tá bom?
Obrigado.
Tô torcendo aí, ó.
Eu sei.
Força!
Tô vendo.
Você tem um predileto na final?
Como assim?
Um adversário predileto.
Ah, o Al Hilal, né? Claro.
Aliás, nem sabia que eles jogavam bola assim pra isso tudo. Mas enfim. Ah, mentira. Não, claro. Imagina ali, né? O campeonato é Arábia Saudita, é isso?
Isso.
Não, o campeonato da Arábia Saudita deve ser muito concorrido, né? Deve ser uma coisa ali. Né? Não é fácil passar. Ó, parabéns, viu, Bob?
Obrigado.
Feliz por você.
Muito obrigado.
E os palmeirenses, fiquem certos de que estamos torcendo aqui para vocês. Ó, coração palpitando aqui, ó. Tá? Isso aí. vamos falar sério? Olha, quando essa onda começou, eu até estava disposto a nem tocar. Tem coisa que me aborrece. Eu já falei sobre essas questões 500 mil vezes, eu tenho batido muito nessa história de que liberdade de expressão não é crime, crime não é liberdade de expressão. Aliás, o primeiro passo para se confundir liberdade de expressão com crime é confundir crime com liberdade de expressão. E isso não é um mero trocadilho. O governo Bolsonaro fez isso. Tá? André Mendonça, agora no Supremo, a meu juízo, fez isso. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui é uma crítica ao André Mendonça, a uma atuação do André Mendonça, falando que ele se equivocou e isso é liberdade de expressão. Se eu atribuir ao André Mendonça algum crime e eu não tenho prova de que ele cometeu esse crime, né? Aí eu posso estar incorrendo em calúnia. Existe a diferença entre a liberdade de expressão e o crime, existe a diferença entre o crime e a liberdade de expressão. Às vezes as zonas, as áreas são tênues, às vezes são. Mas com alguma frequência não há confusão nenhuma. Eu nunca fui, e ninguém encontrará texto meu, e olha que faz tempo que eu estou escrevendo, partidário da tese de que tudo pode. Aliás, a gente tem discutido isso aqui quase todo dia. Se for para falar, se for texto, será que tudo pode? É claro que nem tudo pode, meu Deus do céu. Nós temos milhares de pessoas que morreram no mundo em razão do combate criminoso à vacina. Combate criminoso. Uma coisa é haver uma divergência razoável, científica. Vamos tomar 3 doses, 2 doses, 4 doses, é melhor, não sei o que. Criança precisa ser imunizada ou não. Há até um espaço de divergência aí, e acho que a ciência, e acho que venceram esse debate, aqueles que defendem a imunização. Outra coisa é você mentir que crianças estão morrendo, que isso vai significar derivações teratológicas, que essas crianças terão filhos defeituosos, que elas mesmas padecerão, morrerão, sem ter nenhuma evidência. Isso tudo é mentira. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. Isso é crime. Eu fico assim... Claro que eu estou me referindo ao episódio do Flow Podcast envolvendo o Monark, o deputado Kim Kataguiri, e coadjuvando este encontro a deputada Tabata. Bom, de saída, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Será que o Monark e o Kim Kataguiri são defensores do nazismo? Isso é uma besteira. Obviamente não. Obviamente não. Né? O Monark, pelo estilo de vida que ele tem, que ele fala no podcast, ele sabe que num regime nazista, num regime fascista, ele não teria a menor chance, né, de fazer o seu trabalho. Portanto, não. Por isso, por outras coisas, não, ninguém ali é nazista, está defendendo o nazismo. Agora, equivocados, ambos, brutalmente equivocados, são. E estão. Porque partir do princípio de que tudo pode, de que a liberdade de expressão é um valor absoluto, é ignorar que você pode cometer crime, incitamento ao crime, por texto, por palavra. Ora bolas. Hã? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um trecho da fala. E aqui ninguém está tirando nada do contexto. Parece que eles tiraram o episódio do ar, não é isso?
Tiraram.
Então, isso sim, com isso sim eu não concordo. Está feito, está dito. Não é? Se a fala foi tirada do contexto, como inicialmente o Monark alegou, tanto pior, porque aí as pessoas não têm nem a chance de saber o contexto. Agora, eu não vou atribuir o que eles falaram, né? Ah, eles disseram o quê? Não, que falem por si mesmos. E sim, eu já digo, não, ninguém está defendendo o nazismo, ninguém está defendendo o fascismo, ninguém está defendendo nada. Há ali o que eu considero equívoco, eventualmente falta de uma bibliografia adequada, o que sempre se pode corrigir. Né? Talvez alguns anos a mais de reflexão. Vamos botar o que disse o Monark, depois o que disse o deputado. Vai.
Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista.
Eu acho que não. Reconhecido. Lembra, pela liberdade lei. De expressão termina onde a Mas sua expressão expressar. Coloca a vida do outro em risco.
As pessoas não têm direito de ser idiotas.
O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco.
De que forma? Quando é uma minoria, não põe.
Vamos falar de holocausto? De que forma? Estou falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo.
A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser.
Eu acho que não.
Como não? Você vai matar quem é anti-judeu?
Anti-vida de outra pessoa, não.
Pronto, tá bom. Vamos lá. E o que disse o Kim?
real pesado
suficiente. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo?
É que, por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso deve ser, não deve ser crime. Por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia, para que aquela ideia seja rechaçada socialmente, e então socialmente rejeitada.
É, vou começar pelo Kim. E se ela não for rechaçada? E se ela virar uma maioria? Deputado. Como aconteceu na Alemanha. Então se parte de um princípio que contém um certo idealismo no sentido filosófico, né? Porque defende uma posição eliminadas as contrariedades e aquilo que a torna uma posição impossível, né? Então você elimina o que há de contraditório ali e diz, bom, que seja defendida, então, que seja expressa para que possa ser combatida. E se ela não for adequadamente combatida? Bom, erro de quem não combateu direito? E se ela se torna uma maioria? Nós sabemos como as campanhas de ódio prosperam justamente porque o ódio prospera no erro, e o erro é sempre mais fácil de compreender do que o acerto. Às vezes o acerto é muito complexo. Que o exemplo básico que a gente dá aqui, é claro que alguém que não tem estudado nada de astronomia vai ter a certeza de que quem se move é o Sol. É muito mais fácil entender isso. É mais fácil e, senhor deputado, coincide com a experiência das pessoas. É preciso ter um conhecimento teórico, científico, ainda que elementar aí nesse caso, mas muita gente não tem, para que se chegue à verdade. E a verdade não é aquilo que parece ser. As campanhas de ódio costumam se sustentar naquilo que parece ser. E o que parece é sempre mais fácil. Acho, em tese, interessante esse negócio que todos falem para que então saibamos onde as pessoas equivocadas estão. E para o caso de os equivocados ganharem a peleja, a gente alega a democracia? É por isso que democracia, inclusive, não se esgota no conceito de maioria. A democracia também tem a questão da qualidade daquilo que se diz. Simples maiorias não fazem democracia. Ou então os regimes fascistas seriam regimes democráticos. Ou então o regime iraniano seria o regime democrático. Ou então o regime turco seria um regime democrático. E nada disso é democracia. A Rússia não é uma democracia. Então nem o critério da maioria serve. A democracia também enseja a qualidade do debate. Não é? Tenho insistido muito aqui, e já disse essa expressão várias vezes, a democracia é o regime que nem tudo pode. Tudo pode na tirania, para os tiranos. Aí tudo pode. Eu tive um embate antigo com o MBL, eles sabem disso, porque de algum modo ficou público, quando o Bolsonaro falou o que falou para Maria do Rosário, pela segunda vez. Ele falou isso duas vezes, com uma diferença, acho, de 12 anos entre uma vez e outra, de 11 anos. A história do estupro. Será que, naquele caso, imunidade parlamentar dá o direito, imunidade parlamentar é para exercer a sua função, dá o direito de você tratar o estupro como uma questão de merecimento? sem que isso caracterize incitamento ao estupro, felizmente, o Supremo disse, não, não dá, isso é incitamento ao estupro. Então, nem a imunidade parlamentar garante ao parlamentar falar qualquer coisa, nem a liberdade de expressão dá às pessoas o direito de falar qualquer coisa. Não, e notem, eu não estou dizendo que o Kim e o Monarque cometeram um crime ao fazer essa defesa. Não, não acho que seja crime. Obviamente. Ninguém está acusando disso. O que é assim é que a posição deles ensejaria, ainda que eles estivessem combatendo esses pontos de vista, subentende-se isso, que outras pessoas poderiam estar defendendo a formação, a criação de um partido nazista. Aí diz o monarca, a pessoa tem o direito de ser idiota. Tem, monarca? Claro que tem. Desde que não coloque os outros em risco. Monarca, com a devida vênia, essa sua posição é idiota. Agora, eu não acho que ela coloque ninguém em risco, tanto é que você está sendo alvo de uma tempestade. Né? Porque, felizmente, a comunidade judaica é muito organizada, está sempre muito atenta aqui e no mundo. E com razão. Eles sabem muito bem o que eles padeceram e sabem muito bem que há recrudescimento de manifestações antissemitas na Europa hoje. E há no Brasil. Aliás, no podcast, no Clubhouse, um dos debates que nós teremos será sobre comunidades neonazistas no Brasil. E já está marcado faz tempo, tá? É bom deixar claro. Teremos um debate sobre comunidades neonazistas. Há no Brasil, há na Europa. Há atentados. Na Alemanha, por exemplo, as manifestações antivacina se misturam com o antissemitismo. No Brasil, não. Felizmente, a comunidade judaica está muito organizada. Aliás, eu abro um parêntese aqui. Eu sei as críticas que eu fiz a setores da comunidade judaica do Rio de Janeiro quando Bolsonaro praticou, a meu ver, injúria racial dentro da hebraica no Rio de Janeiro quando se referiu aos quilombolas. E, infelizmente, os presentes riram. E eu chamei a atenção e disse, escuta aqui, isso é uma vergonha para a hebraica. Aquilo que o Bolsonaro disse poderia ser dito em qualquer outro lugar, ali não. Porque nós sabemos, infelizmente, quando, por exemplo, o tema são os negros, aí a organização dessa comunidade é menor. E aí, então, começa espaço para todo tipo de especulação. Fica aparecendo assim, não, contra negro pode. É menos grave do que ofender um judeu, ou do que atacar a comunidade judaica, ou do que ser condescendente com pessoas que cometem crime contra a comunidade judaica. É evidente que nem tudo pode. Ameaça, você quer falar assim, não, eu acho que tal povo tem de ser exterminado. Tomar cuidado com falsas equivalências. É possível ser comunista? Stalin matou milhões de pessoas, o regime dele. O regime do Mao matou milhões de pessoas. O regime do Pol Pot matou milhões de pessoas. Que isso fique claro. Isso está documentado. É possível você defender teses comunistas sem defender extermínio em massa? Me parece que sim. Não é o meu ponto de vista. Sempre apontando que o comunismo, regimes ditos comunistas ou comunistas, mataram milhões de pessoas. Agora, você pode ser um comunista sem defender esse tipo de prática? É imanente ao comunismo a defesa do assassinato em massa? Lamento, não, e ninguém conseguiria provar isso sem muita má-fé. Muita má-fé. Não é. Agora, existe um nazismo, monarca? Para que você compreenda, não estou querendo te demonizar, não, que eu acho que você já está sendo punido bastante. Pra caramba. E eu não acho que você seja nazista. Hã? Até acho que há muito de ingenuidade e, com a devida vênia, de desinformação naquilo que você diz. Você costuma fazer praça de que não gosta de ler essas coisas. Fazendo isso que você faz, você tem de ler, cara. É um convite que eu te deixo aqui. Ah, agora só gente que lê pode fazer debate? Monarque, não. No bar, em qualquer outro lugar, as pessoas podem falar o que bem entendem, não precisa ter leitura. Tocando isso que você tocava, toca, ele foi afastado, né? Que eu saiba, ele é um dos donos do negócio, mas acho que não vai participar por um tempo, sei lá por quanto tempo.
Saiu de vez, Reinaldo.
Saiu de vez?
Uhum.
Então, saiu de vez. Agora, participando do debate público, Monarque, você tem que se informar, você, o Igor, que não é nenhum ingênuo, o Igor é professor de inglês. Então, é preciso ter informação para participar desse tipo de coisa. É preciso conhecer o debate. Seu perfil é mais identificado com o liberalismo, com a direita, ou do Kim Kataguiri também, se não você, talvez o Kim tenha lido A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do Karl Popper, que trata de forma suficiente e eficiente do paradoxo da tolerância. Será que as democracias devem ser tolerantes com ideias que essencialmente as matam? Temos o caso das vacinas. De novo, quantas pessoas morreram porque se deixaram tocar por mentiras sobre vacinas? Temos um presidente da República que tem uma estrutura montada para espalhar fake news, infelizmente. O debate do Telegram, ainda esses dias, eu não sei se eu entendi direito, meu colega colunista, o Eli Schwartzman, da Folha, sugerindo que talvez não seja o caso de proibir o Telegram. Eu acho que é. Eli, se é que entendi direito a coluna. É claro que é. Ah, não é melhor que a gente vigie? São 50 milhões de usuários num aplicativo que serve para organizar terrorismo, tráfico de droga, pedofilia. Podemos falar qualquer coisa sobre a pedofilia? Será? E aí, para concluir, um monte de a comunidade judaica, felizmente, várias entidades reagiram, né, ao que foi dito. A CONIB, o nazismo prega a supremacia racial, extermínio de grupos que considera inferiores. Sob a liderança de Hitler, o nazismo comandou uma máquina de extermínio. Bom, gente. Ideologias que visam a eliminação, os judeus pela democracia, a eliminação do outro, tem de ser proibidas. Eu não sei por que poderia haver alguma dúvida sobre isso. Ou alguma dúvida sobre isso. Quando menos, ainda que pudesse haver uma posição teórica, né? Deixa falar, porque assim a gente vai lá e combate. A realidade, senhores, está demonstrando que vocês estão errados. Né? O Brasil está demonstrando que vocês estão errados. Então, não, nem tudo pode ser dito. Aliás, o ordenamento jurídico brasileiro, há muito tempo, não permite que tudo seja dito. Senão não haveria os crimes contra a honra. Senão não haveria crime de racismo. Senão não haveria o crime de homofobia por associação, por extensão das punições que cabem ao racismo. Não é? E ainda que houvesse equivalência, que foi testada ali no debate, entre quem defende o comunismo e quem defende o nazismo, ainda que houvesse essa equivalência, isso não tornaria a defesa da legalidade do nazismo uma coisa, a meu ver, correta. No máximo, se poderia dizer, incorreto é que haja a legalidade, então, da pregação comunista. Mas não estou afirmando isso porque insisto que, num caso, você tem a imanência da discriminação racial, do antissemitismo e da destruição do outro. E, no outro caso, não, ainda que a história, na prática, tenha demonstrado que são regimes autoritários, foram regimes autoritários de assassinos. Todos? Não. Houve lugar em que o socialismo não fez isso. Mas sim, houve assassinato em massa na União Soviética, na China, no Camboja. Nós podemos conviver com todas essas verdades sem brutalizar o debate. E faz tempo que eu estou falando isso aqui. Hã? E, finalmente, para encerrar esse comentário, é claro que você tem pregações politicamente corretas que são autoritárias. É claro que muitas vezes se tenta cercear a expressão do outro com absurdos, com patrulhas indevidas, e você tem de enfrentar isso. Para citar uma coisa até jocosa, começou a patrulha em cima da música Com Açúcar Com Afeto, do Chico, uma encomenda que a Nara fez. E, infelizmente, ao meu ver, mas isso é lá com ele, problema dele. Né? Até escrevi já isso. Ele disse que não canta mais, que as feministas estão certas, que as mulheres hoje não são daquele jeito. Bom, eu tenho a opor a esse ponto de vista, dele ou de qualquer outro, o seguinte: quem diz que música agora é norte moral e quando você canta alguma coisa é um convite para que todo mundo faça aquilo? Que coisa é essa? Então vamos pegar aquele que seria o primeiro samba atribuído ao Donga, que na verdade é uma criação coletiva. O chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. E aí eu peguei o telefone e liguei para a corregedoria da polícia para ir lá punir todas aquelas pessoas que estão praticando crime. É isso? Você não pode cantar essa música sem que você tenha de falar que eu chamei a corregedoria? Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa... Não vamos cantar isso, porque isso é apologia da malandragem. Do engodo. Vamos com calma. Eu nunca achei que aquela mulher do Com Açúcar Com Afeto estivesse feliz. Hã? Teremos de proibir certas tragédias gregas. Medeia nunca mais. Vamos parar com essa história. Vamos parar com essa história. Acho eu. Não censuro nada. Cada obra tem seu tempo, tem sua história. Agora, e quem quiser pregar, não, eu acho que toda mulher tem que ser como aquela, com açúcar, com afeto, daquele jeito mesmo, o homem faz tudo e tal. Vai e defende a tese. É crime? Não acho crime, é burro. E a pessoa vai quebrar a cara. Então, há um excesso de patrulha da linguagem? Ah, essas coisas têm de ser combatidas. Agora, nem por isso, em nome, então, da liberdade, a gente vai dizer que tudo pode. Que não pode. Nem sequer haveria organização social assim. A democracia é fundada no princípio de que nem tudo pode. Inclusive as democracias contemporâneas. Hã? Falta, no fim das contas, um tanto de leitura, de experiência, de idade também, né? Mas também idade pode piorar tudo também. A pessoa pode ficar mais burra com o tempo. Conheço um monte. Né? Vai envelhecendo, vai piorando. Aquilo que parecia ser uma promessa. Eventualmente porque se encanta demais com as próprias palavras. numa fase em que é preciso se encantar com palavras dos outros, isto é, com leitura. Né? Lamento. Lamento esse conjunto, mas que fique claro, né? Para todo mundo. Aí está aí um bom exemplo. Nem tudo pode. E quando se encontra uma comunidade organizada, que há muitas décadas percebeu que a sua existência dependia e depende de estar muito presente na defesa dos seus interesses, do seu direito de existir, aí as coisas se complicam. Né? Eu lembro que, por muitíssimo menos, a Whoopi Goldberg, por muitíssimo menos, levou um gancho nos Estados Unidos, sendo Whoopi Goldberg. Lamentou, claro, o Holocausto, etc., mas sugeriu de algum jeito que aquilo era uma luta de brancos. Se desculpou e foi suspensa mesmo assim. E os judeus estão certos de fazer essa defesa. Porque nós sabemos que um estúpido, minoritário, burro, cretino, ignorante, desinformado, pode, a depender do desequilíbrio ecológico da política, se tornar presidente da República. Não é mesmo? Jamais. Jamais. Alguém que disse que o estupro podia ser uma forma de merecimento, poderia ter sido eleito. Inclusive com apoio de muita gente que se diz democrática, liberal, etc. E, no entanto, isso aconteceu. Não é mesmo? Numa prova, Monark, numa prova, Kim Kataguiri, que nem sempre o combate, ainda que iluminista, ao equívoco, é eficiente, quando não, em alguns casos, as pessoas deram os braços ao equívoco. Eu não acho que ninguém precisa de 50 anos a mais de idade para dizer as coisas certas, não, até porque, eu insisto, o envelhecimento pode trazer a burrice. Mas convém, parafraseando Antero de Quental, buscar pelo menos 50 anos a mais de reflexão.
Momento.
É isso aí, né? E não, vocês não são nazistas. E não, eles não são nazistas. Essa é uma acusação estúpida. Eles estão errados. Num assunto muito grave. Opa, hoje é o dia de temas quentes, né? Vamos lá, vamos falar da questão da igreja e etc, etc, etc. Vai lá.
Vamos lá. O presidente Bolsonaro anunciou nas redes sociais que vai acionar os órgãos de governo para acompanhar as investigações sobre o ato em memória ao congolês Moise Kabagambe em Curitiba, que acabou terminando com a invasão de uma igreja. Isso aconteceu no último sábado e, segundo organizadores, foi um ato pacífico e a igreja estava vazia no momento da entrada das pessoas. Um detalhe antes, Reinaldo, é que o Bolsonaro não falou nada sobre a morte de Moise e condenou agora apenas a invasão. Ontem, o presidente afirmou o seguinte sobre essa invasão: acreditando que tomarão poder novamente, a esquerda volta a mostrar sua verdadeira face de ódio e desprezo às tradições do nosso povo. Se esses marginais não respeitam a casa de Deus, um local sagrado, e ofendem a fé de milhões de cristãos, a quem irão respeitar? Acionei o Ministério da Justiça e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para acompanharem o caso, de modo a garantir que os responsáveis pela invasão respondam por seus atos e que práticas como essa não ganhem proporções maiores em nosso país.
Olha, em primeiro lugar, eu quero lamentar muito a falta de prudência do vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba, que talvez não saiba que tudo que a extrema-direita quer é que ele, Renato Freitas, e outros como ele, façam isso que ele fez. Sim, A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a que pertence essa igreja, originalmente é seu nome, são igrejas que começaram a ser construídas no Brasil no século XVI por negros, para negros, já que os negros não podiam frequentar, depois de certo tempo, a igreja dos brancos. No começo, aliás, no Brasil, isso está em Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, né? Em muitos lugares, a Santa Inquisição até veio aqui por causa disso, viu, Vale Bene? As igrejas brasileiras, está em Casa Grande Senzala. Né?
Momento cultural.
As igrejas brasileiras tinham tudo. Tudo, todos os que estavam aqui. Então tinha padre rezando em latim, tinha português, tinha negro, tinha mestiço, tem a descrição, as igrejas eram abertas, então entravam animais, e evidentemente a Santa Inquisição falou, isso não é uma igreja, é uma esculhambação, né? Que a Santa Inquisição ali é responsável pelas regras e tal. Então houve um momento em que essas igrejas, e que a igreja no Brasil, dos primeiros tempos, era para tudo. Todo tipo de gente, todo tipo de bicho, todo tipo de tudo. Índio, misturava, e a questão disse, oh, meu Deus. Mal sabendo que ali sim, e aquilo poderia ser a nossa salvação, né? O que há de melhor no Brasil é a mistura, graças a Deus. Só que, infelizmente, há discriminação, inclusive, para muitos misturados, digamos assim. E depois se criou a Igreja dos Pretos. Padre Vieira foi fazer sermão na Igreja dos Pretos.
Momento cultural.
Padre Vieira, que eu considero não a minha especialidade, mas um dos meus encantos. Quando você pega a obra toda, o sermão 27 foi numa comunidade do Rosário, para negros. Que tem uma coisa ali genial do Vieira e ao mesmo tempo perversa. E ser perversa não quer dizer que você deixe de reconhecer que seja genial naquele momento. Que, meninos, o Vieira diz assim, nem tudo em vocês que são chamados escravos é escravo. Então, a tese é, vocês têm uma alma que não é escrava. E essa alma pertence a Deus. E o corpo, que é o que se corrompe, esse é escravo. Os colonizadores não gostavam muito do Vieira, enfim, os senhores escravo, ele chegou a ter problemas, né? Foi denunciado para a Inquisição. Agora, evidentemente que a tese dele é a tese de um branco da colonização, dizendo, olha, a parte da escravidão de vocês é só o corpo. Bob Furuia, mas era quem levava a chicotada, né? Não é isso? Não era a alma que levava a chicotada, era o corpo. Ah, dá para ver a escravidão do século XVI como... Não, não dá. No caso Vieira, século XVII. Mas o mal estava ali, era intrínseco. Então há uma diferença entre você reconhecer o mal intrínseco e tentar uma atualização permanente da história, valor presente, como se aquilo tudo já se... Como se naquela época a gente tivesse condições de saber tudo que a gente sabe agora. Claro. Então essa igreja é uma igreja dos negros. Agora, isso autoriza o vereador Renato Freitas, ainda que tenha sido no fim da cerimônia, ainda que a igreja estivesse quase vazia, a fazer o que fez, o que é que a igreja tem com isso? Aí Bolsonaro aproveita e diz, olha aí o comunismo, olha aí, eles querem invadir as igrejas. Se o Lula ganhar, vai ser uma invasão de igreja. O que de resto é uma burrice, né? Além de ser historicamente falacioso, o PT foi criado por três pilares. O sindicalismo, os banidos pelo golpe de 64, que se exilaram e voltaram, e a igreja católica, as comunidades eclesiais de base. São os três pilares do PT. Dizer que o PT é anti-religião é uma das coisas mais estúpidas que tem. Né? E aqui eu termino até com uma historinha pessoal, Bob Fuller. Eu era militante trotskista, de uma corrente que estava no PT. E a turma que mais batia na gente num determinado momento era a esquerda católica. Dentro do PT. Né, que achava que a gente era uma infiltração indevida. Né? Eu até brinco, de certo modo era mesmo. O Lula até disse uma vez dos trotskistas, né, os estudantes, vocês precisam estudar em vez de ficar enchendo um saco do sindicalista. Então, olha aqui. É evidente que essa forma de protesto é indevida, dá ao Bolsonaro a chance, que não havia dito nada sobre a morte do Muzi, de fazer a pregação reacionária e ainda ameaçar que se a esquerda ganhar, vai ter invasão de igreja, etc, 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 etc. Também ao vereador Renato Freitas, recomendo, já que nem sempre a idade traz sabedoria, pelo menos 50 anos a mais de reflexão. Ou então, na prática, meu caro, você está fazendo campanha para o Bolsonaro. Não depende de querer, é uma questão objetiva. Viu? Precisa estudar mais. Mesmo que você tenha formação intelectual, mas precisa estudar mais. É isso aí. Vamos conversar.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
As aulas estão voltando e o Atacadão já preparou uma lista de chamada com as melhores ofertas. Aproveite! Tem lápis de cores Faber-Castell. E pro horário do recreio, tem salgadinhos Cheetos e Fandangos, bolinhos Balduco, amendoins e oque e muito mais. Você ainda pode pagar com as principais bandeiras e cartões de crédito e vales alimentação. Vem agora mesmo pro Atacadão e comece o ano com nota 10 em economia. Volta às aulas Atacadão. Aqui é certeza do menor preço. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
3, 2, 1.
Com a Infinity Pay o seu negócio decola. Você compra a maquininha mais avançada por apenas 12 vezes de R$11,90 e leva loja online grátis, link de pagamento, empréstimo inteligente que você paga sem estresse e muito mais. Tudo isso com taxas a partir de 1,44% e pagamento em um dia útil. Ter um negócio pode parecer coisa de outro mundo. Se for, a Infinity Pay leva você até lá.
Molecades, depois nós vamos rever aí as coisas tudo, né? Mas vamos ao que está aí mesmo com o Bloco São Paulo, vai.
Ministro Bruno Dantas do TCU determinou a abertura de uma investigação para apurar o sumiço de documentos do acordo de leniência firmado pela empreiteira Andrade Gutierrez com a Justiça e que foi homologado pelo ex-juiz Sérgio Moro em 2016. A própria construtora entregou os papéis ao tribunal como parte da sua defesa em investigações em que é acusada de irregularidades na construção de obras como a usina de Angra dos Reis no Rio de Janeiro. Alguns documentos, no entanto, desapareceram na Secretaria Extraordinária de Infraestrutura, a mesma que defende o arquivamento de outro processo que investiga a atuação de Sérgio Moro na consultoria Álvares e Marçal. Em seu despacho, Bruno Dantas diz que o desaparecimento de documentos é fato que merece apuração, inclusive para que não se torne algo corriqueiro no tribunal. Já o diretor da Secretaria de Infraestrutura, o André Amaral Burli de Castro, ele afirmou que há falhas nos procedimentos de recepção e guarda de arquivos sigilosos não digitalizáveis do TCU. E o problema, segundo ele, é generalizado.
Eu vou fazer uma pergunta aqui. Posso perguntar?
Pergunta.
O André Amaral Burle de Castro pode ser demitido ou não? Porque pode. Se puder, tem que ser agora. Pode, né?
De Secretaria de Infraestrutura?
É.
Pode.
Preciso ver lá. Pode ser demitido? Porque senão tem que ser já.
É, falou que o problema é tudo, né? Generalizado.
É, não, primeiro não disse pode. Assim, não, isso acontece sempre. Não, eu vi aqui, imagina, eu chego aí e digo, Vale Bene, porque o Vale Bene manda soltar e prender aí. Ô, Vale Bene, tá aí com problema aí, não sei o que, tal, porque não tá dando pra fazer direito as coisas, aí o Vale Bene diz, é assim mesmo.
Tá tudo bem.
Não deu pra conectar. Não, acontece sempre.
Me entregou. Deixa assim. Né? Bola pra
tem
frente.
Tem que ser demitido, mas esse não é o Vale Bene.
Isso é mão de ferro.
Não só vai tomar providências, como vai tentar se antecipar aos fatos. Em primeiro momento, dirá o óbvio. Faremos de tudo para resolver. Ô, André Amaral Burle de Castro? Não fica bravo, mas eu me senti burlado na minha confiança. No TCU. Então acontece sempre? Mas não faz tanto tempo assim que esse documento foi para lá. O senhor tem alguma proposta para que isso não aconteça mais? Para cuidar da digitalização desses documentos? Ou nós vamos ficar como meu avô dizia, meu avô materno, que ele odiava quando alguém apontava um problema e o outro dizia, é assim mesmo. Meu avô dizia, assim mesmo é vaca no pasto. Que eu acho uma imagem extraordinária. Que a vaca, você viu vaca no pasto, Bully? A vaca foi assim, ó. Ela come um pouco.
Olhar fixo.
É assim mesmo. Agora, um tribunal de contas em que documentos somem, aí diz, é assim mesmo? Não pode ser. Né? Ministro Bruno Dantas, e eu, TCU como um todo, dá para demitir o André Amaral Burle de Castro ou não? Olha, eu nem estou partindo do princípio de que sumiram com o documento ali de caso pensado para ajudar Sérgio Moro. Tal. É estranho. Enfim, né? Não, eu só estou agora preocupado é com o TCU. Porque daqui a pouco alguém vai falar, ô Burle, me acha documentado, ah, não tem não. Mas não tem por quê, porque aqui some tudo. É assim mesmo, que nem a vaca lá de que falava o avô do Reinaldo Azevedo. É isso aí, Vale Bem.
Aqui quem fala é o chefe Henrique Fogaça. Olha aí, um recado pra você que tá viajando na maionese. Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão, tá bombando. Tem muitas atrações e muita comida. Receitas minhas, pratos, sobremesas e drinks do reality.
Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão. Viva agora! Parque aberto até 9 da noite. Visite o site e compre agora seu passaporte.
Tá comendo o que no concorrente? Hã?
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. O primeiro bilhão a gente nunca esquece. Em 2021, a construtora Patriani chegou à marca de R$1 bilhão de faturamento, graças aos clientes que confiaram na Patriani e aos colaboradores e parceiros empenhados em construir prédios prontos para o futuro. A Patriani é a primeira construtora do Brasil a instalar fazenda de energia solar no topo dos prédios e uma vaga para carro elétrico por apartamento. Temos muito orgulho da nossa história e R$1 bilhão de motivos para celebrar. Construtorapatriani.com.br.
Seu caminho.
Continua o caminho pela jornalista Roberto Marinho, com uma condição melhor para o motorista do que a Avenida dos Bandeirantes no sentido da Imigrantes. E a Marjão do Rio Pinheiros também continua com o trânsito bem lento aí no sentido de Interlagos. principalmente a partir da ponte estaiada, até a altura da ponte João Dias. Loft, comprar ou vender seu apartamento com tudo em um lugar, só Loft.
Com a Ágora Investimentos, o mercado vai te surpreender cada vez menos. A Ágora lançou uma plataforma completa para quem quer entender cada vez mais sobre finanças, economia e investimento. O Ágora Academy. São dezenas de cursos e conteúdos exclusivos sobre o mundo dos investimentos, como lives, podcasts e diversos cursos de capacitação e formação, como pós-graduação e MBA. Tudo na palma da sua mão. Ágora Investimentos. Saber investir é para todos.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Estamos de volta logo mais às 20h30 no Clubhouse com este jornalista Leandro De Mori, do Intercept Brasil, uma entrevista com o ministro Gilmar Mendes do STF, tá bom? Você tem lá que baixar o aplicativo. Bom, vocês já sabem tudo, né? Agora tem para Android, iOS, para tudo. Vai ser um bom debate, tá? É isso aí. Meninos, sempre apelando à síntese de vocês, ao que vocês dirão, o problema não é nosso, o Reinaldo Azevedo, sempre é seu, também é verdade. Vamos lá, eu... Quem agora é o Valho?
Isso, eu.
Que, o Vólio, quando eu conheci o Vólio, primeira coisa que, assim, nosso primeiro papo pessoal, tal, ali, ele falou assim, ah, eu sofro demais. Eu falei, quem foi? Nossa, Vólio, ah, não, porque eu sou branco, né? Às é vezes difícil. Até assim, sabe, só sofreria mais se me chamassem de alemão, né? É a discriminação, né, que tem. É muito comum isso. Por isso, porque, né, por que isso? Porque o Vólio bem ficava assim, chamando o nordestino de pau de arara, de não sei o que. Eu falei, ah, para com isso, Vólio. Ele falou, ah, eu sou discriminado também porque eu sou branco. Eu falei, ah, entendi. Será que foi assim, Vólio bem?
Não.
Acho que não. Ah, vai.
O presidente Jair Bolsonaro começou hoje uma série de viagens pelo Nordeste, reduto político do ex-presidente Lula, e foi para lá inaugurar obras de olho nas eleições, foi para Pernambuco, depois para o Ceará. E amanhã vai para o Rio Grande do Norte. Outro pré-candidato viajou recentemente para a região Nordeste e foi o Sérgio Moro. No fim de semana ele viajou para Juazeiro do Norte. Mas eu falava de Pernambuco, onde o Bolsonaro passou hoje, e ele foi indagado em tom de brincadeira em Pernambuco sobre quando chamou os nordestinos exatamente de pau de arara na live da quinta-feira passada. Diz que isso é coisa que faz com amigos e que não liga quando chamam de alemão. A gente separou esse vídeo.
Eu sempre me referi com os amigos, né? Caba da Peste, pau de arara, eu me chamo de alemão também.
Arataca,
arataca, cabeçudo, pô, é isso aí, valeu.
Isso já chegou a me provocar indignação, hoje me provoca preguiça, sim, né? Misturado com um certo asco. Porque a gente sabe, né, que chamar alguém de pau de arara é o mesmo que chamar de alemão, Bob Furuia. Oh, é muito comum, nós já falamos isso aqui. É muito comum uma pessoa ser discriminada porque ela é alemã.
Super.
É.
Fica chateado,
o
né?
Cara, falou, o cara tem louro de olho azul, uhum. É um inferno na vida dele.
Nossa, sofre.
Não é?
Nunca levado a sério.
Nunca levado a sério, porque a comunidade, assim, o mundo, como o mundo, esse mundo com esse, cheio de negro no poder, cheio de nordestino mandando, aí quando vê um alemão de olhos azuis, um americano, louro, fala assim, não, essa pessoa não é boa.
Rejeita.
Olha, não é nada mais estúpido do que, de novo, nesse caso, a falsa equivalência. Ah, então por que me chamam de alemão e eu posso chamar o de pau de arara? É a mesma coisa. É a mesma coisa? Que é, no, em último caso, a tese do racismo reverso? Que é a tese do, como é, dia do orgulho hétero? Por quê? Nossa, tem muito sendo discriminado, é impossível. Dizer o quê, né? Bom, tá lá, ele... Aliás, também ele se aproveitando de uma obra que veio lá do governo do PT. Ah, demorou para fazer. É, mas é aquela obra de lá ainda. Ah, e sim, aí existe. O bolsonarismo está tentando parecer mais moderno, Bob Furuê. Uhum. Ele está tentando ver se tem uma mulher de vice.
Isso.
Mas não é uma índia também, porque aí também não vamos exagerar. Nem índia, nem negra, nada.
É louco.
É a ministra da Agricultura.
Tereza Cristina.
Tereza Cristina, que está apoiando o negócio. Está demonizando? Não. Acho que, coitada, ela faz até... Tenho divergências algumas sérias. É, acho que entrou errado em alguns debates. Mas, no geral... É, o governo Bolsonaro tenta ferrar com o agronegócio e ela vai lá e tenta salvar. Né? Fez isso mais de uma vez com a China, por exemplo. Né? Então, enfim, evidentemente, acho que dentro da esfera do bolsonarismo seria uma escolha sensata. A questão é saber se ela consegue conviver com a insensatez do outro. Tem conseguido no Ministério da Agricultura. Né? E o Bolsonaro sabe que não é alguém que tenha ambições, se ele ganhar, de tomar o lugar dele, mas é difícil, né? É difícil isso acontecer. Moraes, compartilhamento, rapidinho.
Ministro do Supremo autorizou que a Polícia Federal use provas sobre o vazamento de dados sigilosos pelo presidente Bolsonaro na investigação que apura a atuação de uma milícia digital voltada a ataques contra as instituições. De acordo com a decisão do magistrado, tomada dia 4, o material poderá ser aproveitado também num terceiro inquérito sobre a fala de Bolsonaro que relacionou vacinação contra a Covid e o risco de se contrair o vírus da AIDS.
Olha, essa gente está, eu acho que muitas vezes, subestimando o Alexandre de Moraes, por mais que tenha um ódio dele, achando que em algum momento ele vai recuar da aplicação da lei, isso não vai acontecer. Obviamente, esses dados têm que ser compartilhados, porque são coisas conexas. Né? Tenta encontrar alguma falha aí, inexiste. E aí o Alckmin vai ser esse Alckmin mesmo, tem uma questão aí, não sei, vamos lá, vamos juntando esses dois aí, o Bob, quem é o Vale Bento, uhum. Vai juntar 6 e a 7, né, Vale Bento?
Tá bom. Tempo, vai. Uhum. Chapa 99,9% fechada, segundo um dos maiores articuladores dessa união, ex-governador de São Paulo, Márcio França, que é do PSB, partido ao qual Geraldo Alckmin deve se filiar. E ele, indagado sobre essa questão, que algumas alas do PT dizem que são contra a formação dessa chapa, porque Alckmin podia atrair Lula, Márcio França disse o seguinte: Lula não é a Dilma, Dilma tem outras qualidades, mas ela não tem a habilidade que tem o Lula. O sujeito pensar em um impeachment do Lula é só para quem não conhece política. No dia seguinte que o Lula estiver eleito, ele tem ampla maioria em qualquer Congresso. Justamente sobre esses bastidores, sobre essa negociação, o ex-presidente segue conversando com quase todo mundo, já falou a amigos em comum que quer se encontrar com o ex-ministro e ex-governador Zé Serra. Seria mais um tucano a se reunir com Lula depois de Aloysio Nunes Ferreira, Fernando Henrique Cardoso, Tasso Gereissati e Marconi Perillo.
É bom, eu já defendi aqui que quanto mais conversa ao centro haja, melhor. Quanto à esquerda do PT, também já disse aqui que a esquerda do PT, com essa militância, dá ao Lula a chance de ser aquele que negocia. Né? É preciso entender como é que se dá esse jogo. Não estou dizendo que é um jogo de cartas marcadas, não é isso não. A esquerda do PT realmente se incomoda que eventualmente seja o Alckmin ou outro conservador o vice. Agora, é preciso que a gente entenda que em muitos aspectos o próximo governo tem que ser um governo, em alguns aspectos, de conciliação nacional. É claro que esse governo também vai fazer escolhas. E Bob Furuya, você, Bob Furuya, palmeirense,
assim, ó, coisa bonita.
Que vai juntar, vai juntar 11 com a 12. É. Você, Bob Furuya, temos que ter o vídeo, porque o vídeo é interessante.
Precisa.
Né? Os vídeos. Você sabe o que você fez para comprar vacina? Nada.
Nada. Não trouxe uma.
Eu tenho vergonha de você.
Eu só tomei a vacina. Não trouxe.
Você só,
né?
Toma. Você
sou um aproveitador.
Sou um aproveitador de vacina.
Baixo. Jornalista baixo.
Baixo. Vulgar. Porque tem preconceito contra esse homem incompetente. O que você fez pela vacina? conta quantas vacinas você comprou. Tenho nojo de você. Meu Deus do céu, aqui, olha, olha o buraco em que nos metemos. Ai, né? Vai.
Foi essa discussão que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, teve hoje com uma jornalista em Brasília. Ele foi indagado, né, sobre os baixos índices de vacinação contra a Covid nas crianças, e ele falou, a repórter, sobre o fato de que alguns estados e cidades estão sem doses, e isso é um fato. O Queiroga ficou muito irritado e respondeu de uma forma bem brusca. Vamos assistir o vídeo aqui.
É muito mais importante avançar na terceira dose do que ficar nesse nhenhenhen de vocês aqui, que a gente está atrasando dose de vacina. E nós trabalhamos todos os dias, sábado, domingo, a semana inteira, para levar políticas públicas com concretude para os brasileiros, ao contrário de outros que só falam e nada fazem. Vocês que estão dizendo que eu atraso vacina, eu já distribuí 430 milhões de vezes mais vacina do que você, que está falando que eu atraso. Mas e você não distribuiu nenhuma dose.
Hoje, e rapidamente, Reinaldo, o ministro foi convocado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado exatamente para explicar o atraso na vacinação infantil, e ele minimizou isso, disse que está zero preocupado com essa convocação.
De maneira alguma. Bom, por exemplo, existe países como o México que não colocou essa faixa etária no seu programa de imunização. A Suécia não colocou. Será que eles estão colocando medo nas crianças? Nos pais? Aqui no Brasil, a nossa campanha de vacinação está indo muito bem. Não é? Então, essa questão dos pais terem receio é uma questão que tem que verificar com os pais.
É como se ele, como se o presidente da República, né? Aliás, o estado dele, a Paraíba, é aquele em que a vacinação de crianças está mais atrasada, até ontem, 1,8% apenas daquelas em idade de vacinação. Como se ele, o presidente da República, não tivesse colaborado para inspirar esse medo. Né? Vê lá se um ministro que se manifesta nesses termos para a imprensa, cobrando o que foi que a jornalista fez para comprar a vacina, como se isso fosse uma atribuição dela. Né? E para variar, também ele, eu já disse isso, aponto isso de novo, né? Como eles gostam de ser truculentos, especialmente com mulheres. Né? A misoginia é uma coisa evidente, porque era com um repórter mulher que ele estava falando. Né? Não é que eles não sejam agressivos com homens também, são, mas com mulheres são mais. O que incomoda? O que, que essas estão fazendo aqui? Né? Não deveriam estar nessa profissão. No fundo é isso. Uma gente atrasada, misógina, ignorante, truculenta, vulgar. Esse é aquele que diz que quer entrar para a história como aquele que acabou com a pandemia. Né? Eu já disse, senhor. Por mim, o senhor não entra para a história. Ou até entra. Mas lá na papuda. Seguindo rigorosamente o devido processo legal. Tá certo? É isso aí, comercial.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Apesar da queda de 30% nas fatalidades no trânsito do Brasil em uma década, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, os acidentes ainda são uma preocupação constante para quem atua no setor. O iFood, maior empresa de food delivery da América Latina, oferece o seguro gratuito para os entregadores no Brasil. As despesas médicas e hospitalares são cobertas mediante reembolso e todos os entregadores também contam com um seguro de vida e invalidez de até R$100 mil. No caso de acidentes que resultem em lesões temporárias, os entregadores recebem até 70% do valor que ganharam nos últimos 30 dias. Entregadores e familiares, segundo o iFood, também contam com cobertura médica e odontológica com preços acessíveis.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Conheça a Air Fry Oven Britânia 4 em 1. Assa, frita, desidrata e reaquece, deixando tudo mais saboroso e crocante e sem o uso de óleo. É a evolução da Air Fry para britanear a sua cozinha. Britânia, para britanear sua vida.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação, com o nosso noticiário pelo site bandnewsfm.com.br, também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h05, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, meninos, pegaram as dicas aí, né?
Sim.
Opa. 15 a 19, vai, vamos lá.
Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que está frustrado, Reinaldo. Ele não gosta do ritmo das reformas no Congresso e, segundo ele, faltou apoio para implementar a agenda liberal no governo. Essas declarações foram dadas numa entrevista para o jornal O Estado de São Paulo. E mesmo admitindo que as coisas não saíram do jeito que ele queria, Guedes pediu mais uma chance. Só dá mais uma chance, Reinaldo. Afirmou que é preciso renovar a aliança de liberais e conservadores. Ele diz também que mantém uma relação de respeito com o presidente Bolsonaro e que há muita militância e falsas narrativas. Essas foram as palavras que ele usou a respeito do trabalho feito até aqui. Guedes também falou sobre duas pautas econômicas que estão nas manchetes dos jornais. Sobre a proposta de reduzir as alíquotas do IPI, ele avaliou que a indústria está sendo penalizada e que é preciso turbinar a reindustrialização do Brasil. Já sobre a PEC dos combustíveis, o ministro afirmou ser natural que a classe política reaja e procure soluções, mas diz que muitas já deram errado e podem agravar ainda mais o problema.
É, o conjunto da obra nem faz sentido, né, Guedes? Sabe por quê? Eu poderia até ter alguma simpatia se eu não tivesse memória, mas obviamente não é o caso aqui do tio, né? Meninos, responda aqui. Ô, palmeirense, você lembra quando o Arthur Lira ganhou a presidência da Câmara, derrotando o grupo do Rodrigo Maia, sim, que o Lira e que o Guedes disse, agora sim nós vamos poder tocar a vida? Hein?
Bateu no peito. Falou que quem estava atrapalhando era o grupo do Maia.
Era o grupo do Maia, que tinha aprovado a reforma da Previdência. Faz muito tempo que você perdeu leitura do jogo, cara. Ah, chega aí pro povo e fala, vamos renovar a aliança entre liberais, você supostamente liberal, e os conservadores, Bolsonaro supostamente conservador, que não passa de um reacionário, né? E por que você não tem uma proposta para os combustíveis? Diga lá, essa não vai passar. Acertei com o presidente. É que há muito tempo você não manda nada também, né? Aliás, a gente tem mais coisa aí sobre combustíveis, que isso é interessante, vai.
PEC dos combustíveis, a PEC kamikaze, né, Reinaldo, do Senado, foi alvo de críticas pesadas do mercado financeiro hoje. A mais dura delas foi feita pelo economista-chefe da gestora Verde Asset, o Daniel Leichesring. Ele escreveu o seguinte: a proposta de eliminar os impostos sobre os combustíveis é um desvario completo e não resiste a um minuto de considerações sobre sua qualidade ou conveniência. Os governos Bolsonaro e Dilma Rousseff são irmãos gêmeos separados no nascimento. Quem poderia imaginar que o governo eleito em 2018, acusando o governo petista de instaurar o comunismo e implementar políticas econômicas totalmente equivocadas, iria começar o último ano de seu mandato recorrendo às piores práticas do governo petista, de um populismo eleitoreiro barato, totalmente irresponsável? Quem poderia imaginar isso? Claro que, diante dessa dinâmica, a taxa de juros acabará aumentando numa bola de neve.
Bom, está tudo dito aí, né? Acho que está. E aí, o Guedes, tem o que a dizer, Vale Bem, será? Não sei, mas tem mais coisas sobre PEC de combustível aí, vai.
É, o Ministério da Economia até tentou derrubar o texto da PEC dos combustíveis nos bastidores, mas continua avançando, já tem 31 assinaturas, mais do que as 27 necessárias para que a PEC comece a tramitar na casa. Para ser aprovada, aí são necessários 49 votos em dois turnos, e depois precisa passar pela Câmara também. Uma curiosidade é que entre os signatários no Senado está justamente Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente, ele está concordando com o texto.
Não, é surrealista, né? É um governo que perdeu completamente o eixo faz tempo. E aí, o que eu acho curioso, né? Tira esse grilo daí. É, a minha mulher trouxe um celular aqui que tem um alerta. É, e o que eu acho curioso é que aí diz o Guedes que o problema está com os críticos. São os críticos que comprometem o governo. Ah, vamos renovar a aliança. Aliança do quê, Guedes? Do quê, cara? É isso aí.
Aqui quem fala é o chefe Henrique Fogaça. Olha aí, um recado pra você que tá viajando na maionese. Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão, tá bombando. Tem muitas atrações e muita comida. Receitas minhas, pratos, sobremesas e drinks do reality.
Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão. Viva agora! Parque aberto até 9 da noite. Visite o site e compre agora seu passaporte.
Tá comendo o que no concorrente?
Ah! Agora sim, informação do helicóptero.
O motorista que utiliza a Castelo Branco no sentido do interior encontra o trânsito carregado, claro, na passagem ali pela região de Alphaville, mas não está dos piores dias no sentido do interior. O caminho vale a pena também para quem segue no sentido de São Paulo e vou dar na outra da Castelo, também está num dia melhor do que o normal. Red Balloon, a super escola de inglês que dá aos seus filhos poderes incríveis para eles vencerem todas as fases da vida.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Muito bem, estamos de volta. Olha aqui. Tudo isso, vale bem, que bom.
Estamos bem na fita.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou nesta terça-feira a abertura de uma investigação sobre o suposto crime de apologia do nazismo praticado pelo deputado federal Kim Kataguiri, do Podemos, São Paulo, e pelo podcaster influencer Bruno Monteiro Ayub, né, que é conhecido como Monark. Segundo o material divulgado pela PGR, o Ministério Público Federal recebeu representações a respeito do episódio do Flow Podcast em que Monark defende a legalidade de um partido nazista no Brasil. Kim Kataguiri também será investigado porque, questionado pela deputada Tabata Amaral no podcast, afirmou considerar que a Alemanha errou ao ter criminalizado o partido nazista. Acho que ambos esperavam essa consequência, evidentemente vão se defender, e vocês sabem tudo que eu disse aqui. Ah, os dois fizeram apologia do nazismo? Eu acho que não será difícil provar que os dois disseram que o nazismo não é bom, né? Então, apologia do nazismo, não. Agora, cometeram um erro, aí sim, que aí, nesse caso, não me parece crime, ao fazer as comparações e as ilações que fizeram. Essa é a minha opinião, né? Com as quais nem sempre, certamente, Monark e Kim Kataguiri concordam, mas talvez nesse caso concordem, né? Mas não com o fato de que eles erraram, mas sim com o fato de que eu acho que crime não foi, embora as duas posições me pareçam absurdas. Mas isso... certamente eles saberão se defender na esfera adequada. Quanto tempo me resta ainda, Vai Bene?
Resta ainda 2 minutos.
2 minutos, né? Então, nesses 2 minutos, o que é que diz 18 a ata do Copom? Vai.
Vamos então falar do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Reinaldo, que indicou que vai aumentar de novo na próxima reunião a taxa básica de juros do país, mas num ritmo menos acelerado. No último encontro do Copom, a Selic sofreu um reajuste de 1,5 ponto. Para a reunião de março, a próxima, mercado projeta algo em torno de 0,5 ponto, alta de 0,5 ponto. No texto esse de hoje, o comitê também subiu o tom e culpou o governo pelo aumento da inflação e dos juros. Escreveu que o desenvolvimento do cenário fiscal levou à piora das expectativas. Ainda segundo o Banco Central, inflação que deve ficar acima do teto da meta pelo segundo ano seguido. O Copom estima que ela vai fechar 2022 em 5,4%, acima do teto, que é de 5%.
Isso, Bob Furui, é só prova o acerto da aliança entre liberais e conservadores. Como diria o companheiro Paulo Guedes, cada dia uma pessoa mais iluminada e ali focada no debate correto. Não é mesmo? O mercado reage.
O mercado reagiu mal diante desse recado mais duro do Copom, dos rumos que vem tomando a PEC Kamikaze. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, operou todo dia em queda. Por volta das 11h30 da manhã, recuava mais de 0,5%. No fim do dia, acabou revertendo e tendo alta de 0,21%. Já o dólar operou durante todo o dia de uma forma bastante volátil e fechou em alta de 0,11, cotado a 5,26.
Na verdade, andou de lado, como não tem estado muito bem, né? E o salário mínimo, Bob Furruia? Tá uma beleza, tá bom demais.
Vai. Não, pesquisa feita pelo Diese aponta que o salário mínimo no Brasil deveria ser de pelo menos, Reinaldo, R$ 5.997. Cálculo leva em conta o valor necessário para suprir despesas de uma família de 4 pessoas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte e o lazer. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.212, quase 5 vezes menos do que o estimado.
Isso, evidentemente, leva em conta a necessidade de consumo e tal. Agora, lembrando que se o salário mínimo fosse esse, considerando que boa parte, inclusive, do serviço público, considerando todas as esferas, paga salário mínimo, especialmente nos municípios, o país quebraria, não suportaria. Então, é preciso que a gente repense a questão do poder de compra, né? Da população, é preciso controlar a inflação, é preciso pensar em outras medidas, né? Porque, de fato, a situação está muito difícil e o governo perdeu pé, né? Perdeu o controle do país que governa. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Olha, a Radial Leste tem o pior trecho agora para quem segue no sentido do bairro, a partir da região do metrô Tatuapé, até pelo menos a passagem pela viaduto Alberto Badra. O Alberto Badra, apesar do trânsito intenso também nos dois sentidos, já melhorou bastante aí para o motorista. O trajeto vale a pena. Dica de amigo, corre lá no app do Gringo, ele avisa do vencimento para parcelada e pegar em 5 vezes e com 5% de desconto no Pix ou cartão. Baixe grátis e aproveite.
Band News FM.
Todos os poderes, Caetano Veloso, canta aí. Tchau, até amanhã. Clubhouse daqui a pouco. Beijo.
Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam em sinais vermelhos e perdem os verdes. Somos uns boçais. Queria querer gritar 700 mil vezes. Como são lindos os burgueses e os japoneses. Mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que esta minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais de um ano? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
O Palmeiras está mais...